Olá, muito boa tarde. O deputado Miguel Arruda, suspeito de furtar malas em aeroportos, confirmou ontem que vai passar a deputado não inscrito, deixando de integrar o grupo parlamentar do Chega. Miguel Arruda indicou também que irá desfiliar-se do Chega. O deputado eleito pelos Açores falava após uma reunião de cerca de meia hora com o presidente do Chega na Assembleia da República. O parlamentar disse que na reunião André Ventura lhe transmitiu que para continuar vinculado ao Chega teria de suspender ou renunciar ao mandato. O deputado disse ser inocente, que as malas encontradas em sua casa são suas e considerou que, enquanto se defende, não pode estar conotado com qualquer tipo de partido.
Para reafirmar a minha inocência como cidadão normal e um cidadão comum com qualquer indivíduo, não posso estar na minha defesa conotado com qualquer tipo de partido. Irei neste momento desfiliar-me do partido, de modo a que esse processo decorra normalmente nos tribunais. Vamos dar o tempo da justiça. No sítio certo será provado que estou inocente.
As malas estavam na minha casa, são minhas. Eu acho que posso ter malas em casa, sou da minha pessoa. Não tinha faturas de levaram consigo.
Questionado sobre se tem condições para continuar como deputado da nação, Miguel Arruda respondeu que sim. Sobre as provas recolhidas pela investigação, disse que têm de ser mostradas no tribunal. Miguel Arruda mostrou-se também favorável ao levantamento da imunidade parlamentar, algo obrigatório devido ao crime em causa ter uma pena máxima superior a 3 anos. O parlamentar recusou ainda estar agarrado ao lugar de deputado. Questionado se tem conta numa plataforma de venda de artigos em segunda mão, como roupas, respondeu que não tem nenhuma plataforma e se tinha era antiga ou da esposa. Ora, o presidente do Chega recusou que o deputado Miguel Arruda, acusado de furto, seja um incómodo para o partido, apesar de considerar que há factos que são perturbadores.
Há factos aqui que são perturbadores, que é o facto de haver imagens de videovigilância com 3 malas a entrar e 1 a sair. Portanto, é bom que haja uma explicação muito razoável. Eu não tinha, enquanto presidente do partido, nenhumas condições de permitir que o deputado continuasse em funções. E, portanto, que o Chega não pode permitir-se a ter situações iguais às do PS e do PSD sem consequências, quer dizer, se não tornamos iguais ao PS e ao PSD.
André Ventura avisou também Miguel Arruda que poderia ser alvo de uma ação disciplinar a nível interno do partido. Com a passagem de Miguel Arruda a deputado não inscrito, o grupo parlamentar do Chega passa de 50 para 49 deputados. Ora, o presidente da Assembleia da República anunciou que o deputado eleito pelo Chega, Miguel Arruda, passou a não inscrito, mas o líder parlamentar protestou contra a localização que lhe foi atribuída. Aguiar Branco fez o anúncio no arranque do plenário e disse que Miguel Arruda ficaria na sessão, sentado na última fila entre as bancadas do Chega e do PSD, como já aconteceu em algumas situações semelhantes, remetendo a decisão final para a conferência de líderes. O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, protestou, avisando que não se responsabilizaria pelo que se poderia passar durante o plenário desta sexta-feira. Pedro Pinto lamentou ainda que o regimento permita esta passagem a não inscrito e disse que tal deveria ser revisto numa revisão constitucional e considerou que Miguel Arruda desrespeitou o partido, o grupo parlamentar e até a Assembleia da República. Num primeiro momento, o presidente da Assembleia da República manteve a decisão da mesa, mas acabou por interromper os trabalhos por 5 minutos, pedindo que os líderes parlamentares se deslocassem ao seu gabinete. Quando regressaram ao hemiciclo, Aguiar Branco entrou imediatamente na ordem de trabalhos prevista para a sessão plenária de hoje e o deputado Miguel Arruda ocupou o lugar inicialmente previsto. Ainda sobre este tema, o líder do Chega Açores admitiu que preferia que o deputado na Assembleia da República, Miguel Arruda, tivesse suspendido o mandato após suspeitas de furto de malas, mas considerou tratar-se de uma decisão pessoal.
Eu esperava que houvesse aqui uma suspensão de mandato, tão simples quanto isso, e que se clarificasse muito rapidamente. É certo que a justiça é muito lenta no nosso país. Pronto, o Miguel Arruda achou que devia ir por outro caminho e focou até razões de defesa do partido. Pronto, é o que é.
José Pacheco, em declarações à Rádio Pública, na reação da passagem de Miguel Arruda a deputado independente na Assembleia da República. O Tribunal de Contas decidiu convocar a Comissão Permanente para analisar a situação do juiz conselheiro açoriano Manuel Mota Botelho, acusado de abuso sexual de 6 menores. A Comissão Permanente tem competência para instaurar processos disciplinares e aplicar sanções. Segundo a SIC, o juiz conselheiro jubilado Manuel Mota Botelho está na reforma, mas acabou a carreira como juiz conselheiro do Tribunal de Contas, estando agora acusado e vai ser julgado por 16 crimes de recurso à prostituição de menores. De acordo com as notícias divulgadas pela SIC e pelo Público, duas das 6 alegadas vítimas tinham apenas 15 anos e todas terão recebido 25 euros por cada ato sexual. Os crimes terão ocorrido entre 2019 e 2023 na Ilha de São Miguel. Manuel Mota Botelho vai ser julgado por todos os crimes no Supremo Tribunal de Justiça.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Força Aérea Portuguesa vai transportar hoje bens de primeira necessidade para a Ilha das Flores devido ao mau tempo que continua a condicionar o abastecimento por via marítima. Numa nota enviada às redações, o governo açoriano refere que as previsões meteorológicas para os próximos dias mantêm-se altamente limitadas da operação marítima portuária, continuando a condicionar o abastecimento à Ilha das Flores, pelo menos até à próxima terça-feira e em dias posteriores novamente. No entanto, segundo a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, na quarta-feira foi possível conduzir algumas operações de abastecimento devido a alguma melhoria do tempo, tendo sido dada prioridade aos navios Tor B e São Jorge, dadas as necessidades de combustível nas Flores e, em particular, no Corvo, com a ameaça de iminente ruptura de stock. Na nota, o governo acrescenta que, devido ao tempo prolongado das operações destes dois navios, foi inviável a operação do navio Margaret, um porta-contentores de transporte de mercadorias, nesse mesmo dia. O executivo lembra que as dificuldades de abastecimento das Flores não se devem apenas ao estado do mar e ondulação junto à ilha, mas também no trajeto entre São Miguel, o Faial e as Flores, que condicionam e colocam em causa a segurança da embarcação e da carga. O Governo Regional disse ontem que o Fundo Regional de Transportes Terrestres está a estudar alternativas à atividade prestada pela Prevenção Rodoviária Açoriana, que vai cessar a atividade por razões financeiras. No comunicado divulgado ontem, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, enaltece o serviço meritório prestado pela Associação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores vai sugerir ao grupo parlamentar do partido na Assembleia da República alterações ao decreto regulamentar do governo sobre a contagem do tempo de serviço dos pescadores para efeitos de reforma. Francisco César refere que o decreto regulamentar faz com que a contabilização para efeitos de reforma das descargas em lota dos pescadores tenha passado de 30 dias por cada descarga para 3 dias.
Tem a ver com a aplicação de um decreto regulamentar do Governo da República que faz com que a contabilização para efeitos de reforma das descargas em lota dos pescadores tenha passado de 30 dias por cada descarga para 3 dias. Aquilo que nós nos comprometemos é arranjar uma solução de equilíbrio que reponha digamos, alguma justiça junto dos pescadores no sentido da contabilização dos seus dias de reforma. Iremos fazê-lo no espaço muito breve junto do grupo parlamentar que irá apresentar uma proposta no Parlamento Nacional.
O também deputado à Assembleia da República referiu que há também nas pescas pagamentos em atraso aos pescadores e conserveiras.
Visto, já está a chegar a um ponto que é quase inadmissível. Bom, o prémio dos seguros de 2023, não é de 2024, está em atraso. O apoio ao combustível está em atraso. O apoio ao poseio das conserveiras está em atraso e tem o encargo, digamos, da natureza, tem as dificuldades da atividade e ainda tem às costas o custo das dívidas que o Governo Nacional que tem. Portanto, o apelo que faço é que pague também nesta área aquilo que deve aos pescadores.
O líder socialista regional considera que o Governo açoriano olhou para o setor das pescas como o parente pobre.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Com um formato idêntico ao do ano passado, o Festival do Inhame acontece entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Numa organização conjunta entre a Junta de Freguesia de Remédios, a Norte Crescente e a Câmara de Ponta Delgada, a iniciativa visa promover a cultura gastronómica e de produção agrícola do Inhame, apostando numa projeção regional.
O principal objetivo do Festival do Inhame é o rei da festa, é mesmo dar a conhecer o Inhame e o que se pode fazer com ele. Ou seja, o Inhame pode ser consumido de várias formas. Inicialmente, ele era consumido só mesmo cozido, então frito, mas hoje já se pode usar o inhame para fazer outros pratos, como as queijadas de inhame, os pudinhos.
Joana Ernesto, presidente da Junta de Freguesia de Remédios, em entrevista à Atlântida. A quinta edição do festival vai contar, como já é habitual, com várias barraquinhas que irão confeccionar vários pratos e sobremesas com o rei da festa, o inhame.
De certeza que vai ter o inhame cozido com o peixe frito, com o bacalhau, esse vai ter certeza, e as queijadas de inhame à partida também vão estar presentes todo o fim de semana na festa.
Além da gastronomia regional, o evento vai contar com animação.
Vamos ter a abertura com os escuteiros, com a charanga dos escuteiros da freguesia, e depois um concerto da nossa filarmónica. Também iremos ter novamente as cantigas ao desafio. Encerraremos com uma tarde de animação para crianças e com cabeças de cartazes. Estamos o José Malhoa e a Mónica Sintra.
A entrada no Festival do Inhame é gratuita e vai ter lugar no Polidesportivo dos Remédios, no concelho de Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.